E desta forma, nós temos as novidades. As novidades que todos os sábios ao longo de todas as gerações trouxeram para nós. Só que aqui cabe uma observação muito importante. É lógico que quando se trata de leis, você não pode inovar uma coisa que não está escrita na Torá. A Torá deixa bem claro. Leis são essas, 613 mitzvot, todos os detalhes delas e acabou. Não pode acrescentar aqui. Então isso é primeiro. Segundo lugar, temos a parte que é a Agadá. A parte de Agadá é uma parte que tanto conta a parte histórica, que lógico você não pode mudar ela, mas você pode tentar entender e explicar a história. E você pode querer explicar o motivo das leis. Tudo isso Deus deixou nas mãos do povo para que nós, por intermédio do nosso estudo e se aprofundando em cada assunto, pudesse inovar. Você não vai criar uma lei nova. Você vai explicar a lei que a Torá já falou. Por que que essa lei é justo desse jeito e não do contrário? Por que que esse detalhe é justo desse jeito? Por que que é assim? Por que que tem... Você tem como explicar isso. Como? Se você se aprofundar, de repente você vai começar a perceber coisas que antes alguém não percebeu. Por que que não percebeu antes? Porque Hashem não queria que se percebesse antes. Hashem quis deixar que em todas as gerações e todas as pessoas pudessem sentir aquela alegria de olha só o que que eu descobri. E ele contar para as outras pessoas. Muitas vezes você descobre uma coisa que depois você vai procurar. De repente você encontra alguém que já escreveu aquilo. Pode acontecer isso. Mas muitas vezes você não vai encontrar. Não vai encontrar. Vai rodar. Não tem. Ninguém falou aquele detalhe específico.
Sim. Por isso que quando a gente estuda, a gente, cada época que você estuda, você vê de uma maneira.
Sim.
Né? Porque
sim.
Você...
Justamente, essa é a vantagem de viver a Torá.
É. Você ouve a história, de cada época você ouve de uma maneira diferente.
Um ponto de vista diferente.
Uma coisa nova.
Você descobre uma coisa nova, você de repente tem uma pergunta que você nunca parou para pensar.
É,
e você fala, uau, como que eu nunca pensei? É tão óbvio. Como que pode ser uma coisa dessas? E aí você vai procurar, e de repente você acha, vai encontrar respostas. Ou não vai encontrar resposta. Vai encontrar alguma coisa que, juntando com a outra coisa que você estudou ontem, e a outra que você estudou há 2 meses atrás, olha só, essas 3 coisas juntas vão responder a minha pergunta. Então, é desse jeito que a Torá fica uma coisa viva. Então, Deus deixou essas brechas de propósito. Mas essas brechas só podem ser preenchidas se elas preenchem pré-requisitos. Quer dizer que toda explicação que a pessoa inova sobre uma mitzvah precisa se encaixar perfeitamente com as leis. Se essa inovação não se encaixa com as leis, significa que não é peça do quebra-cabeça. Não faz parte daqui. Essa peça pode jogar no lixo, que ela não faz parte daqui. Ela não encaixa. Não adianta querer forçar. Se ela encaixa, ela encaixa. Perfeito. Ótimo. Era isso que Deus queria que colocasse aqui. É como se fosse que Deus deixa um tabuleiro de quebra-cabeça, faltando umas peças no meio. Se você conseguir encaixar algo que pega justo naquele lugar e preenche aquela lacuna perfeitamente, significa que você fez parte de manter a Torá viva para a próxima geração. Se não encaixa, não encaixa, deixa de lado, não tem problema, não é proibido perceber que eu errei. Talmud traz sobre isso muitas vezes. Mestres que tentaram explicar alguma coisa, de repente, não está encaixando. Não está dando certo. Não está dando certo, tchau, acabou. Põe de lado e segue. Tenta buscar outra coisa. Então, só para não... Está meio tarde, mas só para não perder o fio da meada, só dar um exemplinho rápido de Torá escrita, Torá oral, e esse desenvolvimento ao longo das gerações. A Torá fala, Kabede tavicha vetinecha. Honre ao seu pai e a sua mãe. Faz parte do decálogo, vamos ler agora Shavuot. Kabede tavicha vetinecha, se deve honrar o pai e a mãe. Leman yarichun yamecha, para que os seus dias sejam prolongados. Al hadamashen asher, Hashem lokecha noten lach. Sobre a terra que Deus deu para você. Perfeito. Então, a Torá está te dizendo que precisa honrar os pais. Muito bem. Como se honra os pais? O que é considerado honrar? Ops. Agora estou num problema, não sei. Para isso eu preciso de alguém que me explique. E essa explicação foi transmitida para Moshe no Monte Sinai. Ele transmitiu para as pessoas foram transmitindo até chegar na Mishnah e no Talmud. E aí vem o Talmud e nos diz que Kabed et avicha, honrar o pai, significa que você dá de comer para ele, dá de beber para eles, e ajuda eles a se vestirem, e leva eles para um lugar, e traz eles de algum lugar, e ajuda em tudo aquilo que eles precisam, favores, tudo isso faz parte de honrar os pais. Paralelamente, não vou agora entrar nisso, tem também o temor aos pais, que é não sentar no lugar deles, né, não chamar eles pelo nome, etc. Mas, kabed, honrar o pai, são essas coisas. Bom, aí, você pode começar a formular perguntas. E o que acontece se, por exemplo, o que acontece se o pai manda eu transgredir alguma mitzvah da Torá? Devo obedecer ele ou não é para obedecer ele? Bom, essa pergunta está fácil. O Talmud já nos diz. O Talmud já nos diz. E aí ele traz um versículo para provar isso. Tem um versículo que está mais para frente na Torá. Onde a Torá diz que você deve honrar os seus pais e o meu Shabbat guardar. Porque essa proximidade de assuntos, isso tudo transmitido na Torá oral. O que tem a ver honrar os pais com o Shabbat? Tem a ver. A Torá está querendo dizer que você deve honrar os pais, mas existe um limite de honra aos pais. Que você e os seus pais têm a obrigação também de me honrar. E se eu ordenei que você deve guardar o Shabbat, se o pai manda transgredir o Shabbat, não pode obedecer. Ah, mas eu tenho que honrar meu pai. É verdade, você tem que honrar Deus. E o seu pai também tem que honrar a Deus. Então, nesse caso, não tem que obedecer o meu pai. Isso tudo, Torá oral, explicando, e não é explicando, é trazendo a lei vestida, bonitinho, no versículo da Torá. Porque existem inúmeras formas de se aprender e derivar as leis da Torá. Então, a Torá foi transmitida oralmente, mas ela está indicada na Torá escrita. Ali está a indicação na Torá escrita dessa lei. E o que acontece se o pai abre mão? Ele fala, meu filho não precisa me fazer favores. Não precisa. Eu estou dizendo para você, você não precisa, você está muito ocupado, tem trabalho para fazer. Não vem me fazer tal coisa. Como é que fica a lei? Será que, nesse caso, eu não tenho mais obrigação de honrar ele? Ou eu continuo tendo obrigação do mesmo jeito? Isso tudo a Torá oral vai te abordar. E vai te dizer que um pai que abre mão da sua honra está concedido. Que de fato você não tem obrigação. Então, seu pai fala, não, você tem coisa para fazer, deixa, eu me viro. Então não tem problema, você não é obrigado a ficar lá. Aí o que acontece se o pai mandou uma coisa, a mãe mandou outra coisa. E são coisas conflitantes. Ou você faz isso ou você faz aquilo. Qual das coisas que eu faço? Tudo isso vai ser abordado na Torá oral. O Talmud vai trazer sobre essas leis. Por exemplo, pergunta aos nossos mestres, a Torá diz, Kabed et avicha ve et imecha. Esse et é desnecessário. Poderia a Torá dizer apenas, honre Kabed avicha ve imecha. Não precisa do et. Esse artigo é desnecessário em hebraico. Por que que tem o et? Dizem nossos mestres no Talmud que o et vem incluir o seu irmão mais velho. Da mesma forma que tem uma mitzvah de honrar os pais, existe também uma mitzvah de honrar, que não é o mesmo nível dos pais, e não as mesmas obrigações do pai, mas ele tem a obrigação de honrar o irmão mais velho dele. De novo, a Torá oral, baseada numa palavra da Torá escrita. Aí disso, vão ter leis ao longo das gerações que vão surgir por conta de todas essas leis. Então surgiram coisas novas e eu quero saber agora se eu tenho obrigação frente ao pai ou não tenho obrigação. Tudo isso vai ser abordado em livros posteriores, cada geração conforme os problemas da época. Ah, e quais são os motivos dessa mitzvah? Por que que tem que se honrar os pais? O Midrash vai abordar isso. Qual a importância de honrar os pais? O Midrash vai abordar isso. Aí os Midrashim querem te trazer também sobre a importância de honrar os pais. Eu quero te trazer histórias que te mostrem como se honra os pais. Eu quero te mostrar histórias que te ensinem a importância de honrar os pais. A Torá tem um monte de histórias. Só precisa elaborar um pouquinho esses detalhes. Então você vai ver sobre Avraham levando Yitzhak para Keidat Yitzhak. Opa, aqui temos algo a aprender sobre honrar os pais. O Yitzhak está honrando o seu pai, obedecendo o seu pai, quando o pai fala para ele que nós vamos agora, ele tem 37 anos. Então tem aqui alguma coisa para se aprender? Tem. Então os Midrashim vão abordar um pouquinho sobre o que você aprende aqui. Ou, por exemplo, Yosef. O Yosef honrava o pai também. E depois tem também isso que o Jacó ficou longe dos pais e não honrou os pais durante 22 anos. E o Yosef, então, foi depois também ficar longe 22 anos sem honrar o seu pai. Toda essa história, toda essa dedução aqui de 22, e que o Jacó está sendo penalizado, punido, por não ter honrado os seus pais 22 anos e ter ficado longe de casa. Isso acontece com Yosef e ele também agora fica sem a ajuda do Yosef. Isso são Midrashim que contam. E vão te explicar os versículos segundo isso. E não é só na Torá que você tem exemplos das coisas. Você tem também nos Neviim, nos profetas. Então, por exemplo, você tem nos Neviim o Yonatan, filho de Saul, filho do rei Saul. Todo o relacionamento entre eles. Como que ele cumpria essa mitzvah de honrar o pai. Como que Avshalom, por exemplo, que se rebelou contra o seu pai David, também está ligado com o conceito de honrar os pais. Pelo contrário, a falta de honra. Mas você aprende daqui um monte de histórias, um monte de detalhes. Aliás, lá se aprende também como lidar com um filho que é rebelde. Como que o David lida com o seu filho Avshalom. Por exemplo, Esav. Esav honrava o pai. O pai pedia as coisas, ele vestia roupas bonitas para servir o seu pai. Onde está escrito isso? Está no Midrash. O Midrash que elabora esse comportamento do Esav em como honrar o pai. A Torá conta que o pai chamou Esav, pediu para ele preparar lá a janta especial para ele. Vou te dar brachot. E o Midrash ali elabora e mostra como ele normalmente servia ao pai e tinha um comportamento especial frente ao pai e honrava bastante o pai. Então você tem ali uma lição a aprender sobre honrar os pais. O Talmud, por exemplo, vai te contar a história que aconteceu na época do Talmud de como honrar o pai. Por exemplo, a história famosa do Dama Benefina, aquele não judeu que os sábios foram comprar a pedra preciosa do peitoral que tinha perdido. E ele disse que ele não pode pegar agora a chave que está embaixo do pai, que está dormindo. Isso te ensina também, olha só. Até uma pessoa que não teria por que cumprir essa mitzvah, e não estava fazendo por ser essa mitzvah, mas ele enxerga a importância e como que tem que se cuidar e honrar o pai, não acordar o pai. Então, dessa forma, você pode ter uma ideia de como que funciona aí a Torá escrita e a Torá oral, os Midrashim, e o Talmud e as leis, os Rishonim, Acharonim, etc., que vem depois disso. Eu tentei fazer aqui, com isso eu termino, um diagraminha pequeno. Não sei se dá para ver direito, vou pegar. Tem a Torá escrita, que é formada pela Torá, profetas e escritos, que são o Tanakh. E dele você vai para a Torá oral. A Torá oral tem a parte de Midrashim, tem a parte da Mishnah e a parte do Zohar, que na verdade não é só o Zohar, né? Tem outros livros também de Kabbalah, mas esse é o carro-chefe, digamos assim. E aí abaixo nós temos o Talmud, abaixo da Mishnah o Talmud, do Talmud nós vamos para os Geonim, os Rishonim e os Acharonim. Aí só vindo para cá, o Zohar, quer dizer, da parte da Kabbalah, você tem depois a Kabbalah mesmo, quer dizer, por exemplo, o Arizal, não só o Arizal, o Moshe Cordovero, o Arizal e outros até anteriores que também abordam sobre a parte de Kabbalah e outros posteriores, seja o Ramchal e outros que abordam aí a parte de Kabbalah, e disso acaba também saindo a Hassidut. No caso do, aqui na época dos Geonim, Rishonim e Acharonim, principalmente os Rishonim e Acharonim, mas tem também Geonim, eles são aqueles que pegam do Midrash, e baseado em Midrashim, eles fazem explicação sobre o Tanakh. Então eles vêm e explicam o Tanakh para a gente poder compreender de uma forma mais fácil e mais tranquila. E logicamente eles vão trazer uma série de perguntas. E essas perguntas vão te responder de N formas. Às vezes, porque ele consegue, baseado no conhecimento todo, chegar a uma conclusão qual seria a resposta. E muitas vezes ele vai te trazer algum midrash que você nunca imaginou que existe, que ele lembrava de cabeça e que isso responde a tua pergunta, por exemplo. Então, espero ter deixado essa parte um pouco mais clara e dessa forma possamos, se Deus quiser, em Shavuot, renovar as nossas forças para conseguir cada vez mais entender e compreender melhor a Torá.